Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto,
o Fronteiras Invisíveis do Futebol,
o podcast que desvenda a geopolítica do planeta bola.
Bom alvorado, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol. Mais uma parceria aqui da casa com o Xadrez Verbal. E falando no site e canal do YouTube, eu chamo ele, Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Tudo bom?
E aí, meu caro Matias. Primeiro, antes de tudo, a gente tem que fazer um pequeno esclarecimento aos nossos ouvintes.
Sim.
Porque o Fronteiras está atrasado, ficou duas semanas atrasado, por razões tanto de logística como particulares, como eleição do Trump.
Que foi o tema do último programa.
Indiretamente. Mas, infelizmente, então a gente acabou ficando... Teve algumas complicações e tudo mais. Então, não deu para gravar o programa na periodicidade correta. Porém, isso não vai mais acontecer. Quer dizer, não sei nem situações excepcionais, mas não costuma acontecer. Todo mundo conhece o nosso profissionalismo. Mandando aqui alguns abraços para os ouvintes que comentaram no último programa. O Marcelo Morikawa, que você já citou ele na gravação de hoje?
Era o Márcio Rassegal.
Márcio Rassegal e Marcelo Morikawa. Boa.
Confusão.
Tudo bem. Ele disse que esquecemos justamente a França na Copa de 1930, em que Jules Rimet praticamente obrigou a seleção do país a participar da Copa Americana. O Davi Onésio, disseram que a gente esqueceu do time do Orlando City, o time do Kaká e de um empresário brasileiro que vive saindo reportagem dessa porcaria.
Palavras dele
não são nossas, eu não estou repetindo necessariamente porque eu concordo, tá? Gostaria de deixar isso muito claro. O Gabriel Leite Rocha disse que o programa foi excelente, que a gente fez com muita competência, numa referência ao gol do Copete contra o Palmeiras, né, naquela
sem
época.
Sem clubismo.
Ele disse sem clubismo, né, porém, enfim, né, que não vou falar nada. Também um abraço pro Cássio Dornas, que ele perguntou que eu mencionei que teriam 5 guerras mundiais e que uma delas seria a Guerra dos Sete Anos, quais seriam as outras? Bem, nós temos as duas guerras mundiais propriamente ditas, a Guerra dos 30 Anos e as Guerras Napoleônicas. Elas não costumam receber o nome mundiais, porque embora elas tenham envolvido combates em vários lugares do globo, era porque o globo inteiro estava dividido pela Europa, né? Não eram países independentes lutando nesses conflitos. O Vinícius Sartori também elogiou, e o pessoal do Fumblecast comentou lá e pediu um abraço para o Jonas Fernandes, o Coxinha, e para o Guilherme Pupan, que se coloca aqui como comunista, mas enfim, não sei, mas é o pessoal do Fumblecast sobre futebol americano.
Já no YouTube, o Igor Anacleto falou que o BNF é botafoguense e já foi ventilado no clube como futura contratação. Lembrando que depois do Seedorf, eu acredito em qualquer uma dessas, e o Louco Abreu, que vai jogar agora pelo Bangu, né? Outra movimentação aí dos clubes cariocas.
Se não me engano, é o 78º clube da carreira dele.
O Juan Pérez nos enviou saludos desde Monterrey, onde ele nos escuta, e a gente devolve para você, Juanito. Também o André Rodrigues Ferraz Barbosa indicou o Enterre Meu Coração na Curva do Rio, livro do Dee Brown, para quem quiser saber mais sobre a conquista do Oeste e as guerras indígenas. Livraço mesmo, esquecemos de comentar ele. Bem, Felipe, o programa de hoje é sobre um conflito que talvez seja um dos maiores, né, na história recente da humanidade, principalmente no coração da África, né?
O programa de hoje é sobre que país, meu caro Matias?
Bem, qual nomenclatura que a gente vai usar, né? A atual é República Democrática do Congo, mas também já foi conhecido como Reino do Congo, Congo Belga, Zaire, enfim, tudo isso vocês vão saber agora a partir da história do Congo.
A história...
Bem, bem, voltamos ao ano de 1483, quando o navegador português Diogo Cão alcançou a foz do Rio Zaire, território pertencente ao Reino do Congo, fundado na virada dos séculos 13 e 14 por Nitinu Wene, cuja principal cidade era Mbanza, localizada atualmente em Angola e conhecida de 1549 a 1975 como São Salvador do Congo.
E o Diogo Cão, ele, né, o navegador Diogo Cão, né, um dos principais navegadores portugueses do período das grandes navegações chamadas, quando ele liberava o rum para a tripulação dele, eles falavam que foi o cão que botou para nós beber.
Nossa, meu Deus, tá bom. Seguindo, e se tem, né, o nome católico dessa cidade, porque em 1491 o Soba Nzinga Niku havia se convertido ao catolicismo, sendo batizado como João I em homenagem ao rei João II de Portugal. Dentre os vários grupos étnicos da região, que compreendia o Reino do Congo, calculou-se mais de 200, e muitas são herdeiras da expansão Banto, que a gente havia comentado no programa sobre a África do Sul, destacando-se os Bakongos. O comércio era realizado através do escambo ou com nizimbo, uma concha encontrada na região de Luanda, a atual capital de Angola.
Era como a concha se fosse a moeda, né? Nosso ouvinte.
E boa parte da mão de obra escrava nas Minas Gerais, a partir do século XVII, era proveniente do Reino do Congo, através de acordos entre as autoridades congolesas e os traficantes portugueses. E só para deixar bem claro, como é um debate bastante atual, isso não é uma justificativa para a escravidão. Que fique bem claro isso. Entendeu?
E tem um texto no Xadrez Verbal, inclusive, sobre isso, para quem ficar curioso para ler um pouquinho mais sobre o assunto.
Já em 1624, ocorre um ataque da frota do almirante Piet Hein a Luanda no final da Primeira Guerra Congo-Portuguesa. O almirante Piet Hein, que servia ao Estado holandês. Nova investida holandesa em Angola, já 20 anos depois, dando início à Segunda Guerra Congo-Portuguesa. E no contexto da Terceira Guerra Congo-Portuguesa, que durou de 1646 a 65, ocorre a decapitação do Soba Nivita Anikanga, que era conhecido pelo nome católico de Antônio I, que foi vencido na Batalha de Ambuila, em 29 de outubro daquele ano, dando início à Primeira Guerra Civil do Congo entre as casas reais de Kimpanzu e Kinzala. E vocês vão entender porque a gente fala Primeira Guerra Civil, já que o país, durante o século XX, a segunda metade do século XX, como vocês ouvirão no terceiro bloco, esteve envolto em diversas guerras civis de caráter étnico, político, enfim. Em 1709, ocorre a vitória do conciliador Nussamo Amivemba, conhecido como Pedro IV, estabelecendo a alternância de poder entre as casas de Kimpanzu e Kinzala, que durará por quase todo o século XVIII, até a Batalha de São Salvador, em 1781, que foi vencida por Mipazi Anikanga, ou José I. Já com a morte de André III, em 1857, seu sucessor Pedro V assina um tratado de vassalagem com o Reino de Portugal. Já na Conferência de Berlim, em 1884 a 1885, as potências europeias dividem a África Central entre si, cabendo a Portugal o território que hoje compreende Angola, enquanto que Leopoldo II, da Bélgica, torna-se proprietário do Estado Livre do Congo, ao ludibriar os diplomatas com a Associação Internationale Africaine, uma associação filantrópica de fachada que patrocinou as expedições de Henry Morton Stanley ao Rio Congo e aos Lagos Centrais durante a última década. O resultado da missão civilizatória no monarca belga foram aproximadamente 10 milhões de congoleses mortos e milhares de mutilados pelos mercenários da Force Publique, enquanto enriquecia com os lucros da borracha e do marfim. E é importante salientar isso, porque a mutilação, que é uma marca dos conflitos atuais na África foi introduzida pelo Leopoldo II. Não tem nenhum registro anterior na história africana desse tipo de punição.
E é bom lembrar que é considerado um dos primeiros genocídios tipificados como tal, né? Já em tempos modernos, com instituições, leis, e você tem uma política genocida que supera, por exemplo, né, as cifras do Holocausto. Embora seja bom a gente lembrar também que cifra, quando se trata desse caso, não costuma importar muito, né? Não é porque os indonésios mataram, entre aspas, só 150 mil timorenses que deixa de ser um genocídio, né? Mas, enfim, muito boa a sua lembrança nesse sentido.
Já em 1908, com a criação da Congo Reform Association pelo jornalista britânico Edmund Dean Morrow, ele lidera uma campanha contra as atrocidades no Estado Livre do Congo e Leopoldo II foi forçado pela comunidade internacional a abrir mão de sua propriedade, embora o parlamento belga tenha votado a sua anexação em 18 de outubro daquele ano. Ou seja, o Congo deixava de ser uma propriedade privada do Leopoldo II. Isso foi algo único, né, na história do neocolonialismo europeu na África, mas o Estado da Bélgica continuava tendo posse desse território. Durante a Primeira Guerra Mundial, tropas coloniais belgas invadem territórios alemães durante a campanha na África Oriental, capturando Kigali em 1916 e Tabora em 1917. Posteriormente, a Bélgica é recompensada pela Liga das Nações com a posse de Ruanda-Urundi em 1924, que são os territórios que hoje compreendem Ruanda e o Burundi, que a gente sempre cita no xadrez verbal. Em 1926, a capital do Congo belga é transferida para Leopoldville, que havia sido fundada por Stanley em 1881, em homenagem ao rei belga. Já na Segunda Guerra Mundial, o Congo é crucial para a sobrevivência da coroa belga, exilada em Londres após a invasão nazista. A Force Publique volta a combater na África Oriental, derrotando tropas coloniais italianas na Etiópia.
E nesse caso aqui, tem uma questão muito curiosa e interessante, meu caro Matias, que o Congo, durante muito tempo, eram das poucas grandes reservas de urânio conhecidas. E o urânio do Congo belga, durante a Segunda Guerra Mundial, foi a principal fonte de urânio para os projetos nucleares britânicos e americanos, inclusive o projeto Manhattan e as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Era o urânio que vinha do Congo belga e que eles tentaram de todo jeito impedir que os alemães conseguissem tomar posse, digamos assim, dessa fonte mineral.
E logo depois da Segunda Guerra Mundial é publicado, colorido, né, Tintim no Congo, que é talvez uma das publicações mais racistas para criança que se tenha conhecimento. Inclusive o próprio RG teve que se desculpar posteriormente, até muitos dos diálogos do quadrinho foram alterados justamente por conta do conteúdo racista.
Que era belga.
Que era belga e propagandista da ocupação belga na África. Já com a descolonização do Sudeste Asiático a partir de 1945, os movimentos independentistas ganham força no Congo e em demais regiões da África. É fundada a Aliança de Bakongo em 1955, mas setores mais progressistas criam o Movimento Nacional Congolês 3 anos depois, de caráter multiétnico, sob a liderança de Patrice Lumumba. Lumumba e outros delegados do MNC representam o Congo belga na Conferência dos Povos Pan-Africanos, sediado em Accra, no final de 1958. Accra que, nesse contexto da descolonização, era o primeiro estado independente.
A capital de Gana.
Em outubro do ano seguinte, um protesto anticolonial em Stanleyville termina com 30 mortos. Lumumba é responsabilizado por essas vítimas e sentenciado a 69 meses de prisão, concomitantemente à realização da primeira parte da Mesa Redonda Belgo-Congolesa em Bruxelas, em janeiro de 1960. Em maio daquele ano, são realizadas as primeiras eleições gerais do Congo, nas quais o MNC elege 33 representantes, sendo 23,4% dos votos, na Assembleia Nacional. A coalizão com o Parti Solidaire Africain e o Centre Regroupement Africain, entre outros, nomeia Patrice Emery Lumumba como primeiro-ministro congolês, enquanto Joseph Kasa Vubu, do Abaco, é eleito presidente pelo sistema bicameral. E, em 30 de junho de 1960, é declarada a independência do Congo, conhecida como Dipendá.
Bem, Matias, depois da sua aula sobre o Congo, obviamente, né? Lembrando que tudo isso é sempre bem resumido, fica à vontade para procurar outras fontes. No caso da África, a gente tem duas fontes interessantes, uma mais curta, né? A gente não chegou ainda na parte das dicas culturais, mas são sugestões de fontes, né? Que é o História da África, da editora Contexto, que é um livrinho bem resumido, bem tranquilo. Mas se quem quiser uma coisa mais aprofundada, mais detalhada, dá para buscar o História Geral da Civilização Africana, que é editado pela Unesco. São 10 volumes, dá para baixar o PDF de graça, são gigantescos. E assim, lá tem absolutamente tudo que vocês quiserem ou desejarem sobre a África. E agora, depois da aula do Matias, vamos para o campo para ver como era o futebol no Zaire, quer dizer, no Congo, quer dizer, no Congo belga, enfim, nos vários nomes.
O campo.
Em 1919, é fundada a Fédération Congolaise de Football Association, a FECOFA. Contudo, o primeiro amistoso internacional seria disputado somente 29 anos depois, quando o Congo belga bateu a Rodésia do Norte por 3-2, ou seja, a atual República Democrática do Congo bateu a Zâmbia por 3-2 em Kinshasa, que na época era conhecida como Leopoldville. A República do Congo filia-se a FIFA e a CAF em 1962 e 63, respectivamente, ou seja, é isso após a independência. E o primeiro jogo oficial é válido pelo Lamité Tournament, realizado no mês de abril de 1963 em Dakar, quando os Leopardos goleiam a Mauritânia por 6-1. Logo na segunda Copa Africana de Nações disputada pelo Congo, em 1968, o Congo Kinshasa vence Gana na final disputada em Addis Ababa, com gol solitário de Kalala Kumendi. O Zaire torna-se a primeira seleção da África subsaariana a disputar uma Copa do Mundo em 1974, mesmo ano em que conquistaram o bicampeonato continental ao vencer a Zâmbia por 2-0, dobradinha de Ndidaye Mulamba, no replay jogado no Cairo. Contudo, a aventura nos gramados da Alemanha Ocidental não traz boas recordações, já que a seleção comandada pelo iugoslavo Blagoj Vidinic terminou na última colocação do Grupo 2, sendo vencida pela Escócia por 2-0 na estreia, humilhada pela Iugoslávia por 9-0 e contando com a misericórdia dos atuais tricampeões mundiais, que só venceu o Zaire por 3-0. Inclusive tem aquele episódio famoso, né, da falta que o Rivelino iria bater, e quando o juiz apitou, o defensor congolês zairiano saiu da barreira e chutou a bola. Só que, pesquisando para o programa, eu vi uma segunda versão sobre esse fato, porque muito se falou dos conhecimentos da regra.
Que eles nem sabiam jogar futebol.
Eles nem sabiam jogar futebol, mas...
E era bicampeão africano.
Aquilo era um ato de desespero, porque a gente vai falar mais adiante do Mobutu. Ele havia ameaçado os jogadores do Zaire, enfim, em caso de uma
nova humilhação,
uma nova humilhação aos olhos do mundo inteiro. Então, foi mais uma questão, justamente um pedido de ajuda do que um desconhecimento da regra. Enquanto o Zaire, o país disputou mais 5 fases finais da Copa Africana de Nações, em 1976, 98 e no período de 92 a 96, lembrando que a disputa é bienal, passando para as quartas de final em 3 oportunidades, justamente aí de 92 a 96. Com a mudança para a República Democrática do Congo, os Leopardos tiveram uma melhora considerável, conquistando a terceira colocação duas vezes, 98-2015, além de classificar-se para outras cinco edições, de 2000 a 2006 e 2013. Uma situação curiosa ocorreu na Copa Africana de Nações de 2002, disputada na Tunísia. Pela terceira rodada do Grupo A, quando a já eliminada seleção da República Democrática do Congo enfrentaria os vizinhos de Ruanda, o único gol da partida foi anotado pelo congolês naturalizado ruandês Saidi Makazi. Relatos dão conta que a casa dos seus pais, localizada em Bukavu, na fronteira entre os dois países, foi queimada em retaliação. Outra conquista do futebol congolês foi o bicampeonato, em 2009 e 2016, do Campeonato Africano de Nações, disputado somente por jogadores que atuam no futebol local. Diversos jogadores que defenderam seleções europeias recentemente possuem dupla nacionalidade. Os belgas Christian Benteke, Christian Kabasele, Ilombe Mimoyo, Emibo Mipenza, Vicente Kompany e os irmãos Jordan Lukaku e Romelu Lukaku, filhos de Roger, que era um ex-jogador do Zaire. Também tem os franceses Claude Makélélé, talvez o mais famoso dentre esses, e Steve Mandanda. Os ingleses Leroy Litá e Fabrice Muamba, ambos pela seleção sub-21 da Inglaterra, e o português José Bozingua.
É curioso a gente ver, né, nessa variedade, né? Porque a gente tem jogadores famosos pela Bélgica, né? O Kompany, o Lukaku, a gente tem o Makélélé na França, tem o Bozingua, né, em Portugal, porque o Congo, como ele fica ali ao norte de Angola, e tanto por fluxo migratório, mas também por disputa de territórios, aquelas disputas que a gente comentou, a tentativa de Portugal de expandir seus territórios e os belgas tentando chegar nas minas de diamante em Angola, você tem ali pessoas que podem ser descendentes ou terem sido colonizadas por todas essas populações. Então, eles podem optar aí, só no futebol internacional, a gente vê quatro possibilidades. Então, novamente, o futebol sempre como um termômetro de uma situação histórica, geopolítica, nesse caso, principalmente, a disputa por terras. E o Bocinho, se não me engano, ele foi campeão da Europa agora com Portugal.
Não, ele jogou as eliminatórias da Eurocopa, mas não foi para a fase final.
Ah, não?
Ele não estava no elenco.
Sacanagem. Mas ele jogou no Chelsea, inclusive.
Jogou no Chelsea.
É engraçado, né? Porque diz aqui Lukaku, aquele ele, Bozinho jogou no Chelsea.
Enfim.
É coincidência ou...
E tem outra também, né? Que quando a gente fala República Democrática do Congo, é justamente para não confundir com a República do Congo, que inclusive era conhecido como Congo Kinshasa e Congo Brazzaville, até porque as duas capitais elas estão separadas pelo rio. Pelo rio Congo. E elas... uma cidade observa a outra. Se eu não me engano, é a menor distância entre duas capitais mundiais.
E o Rio Congo é uma divisão que aí fica ao norte, no caso.
Mas a República Democrática do Congo faz fronteira com diversos países da África Equatorial. Por outro lado, diversos jogadores nascidos na França, por exemplo, defenderam a terra natal dos seus pais. Estou falando de Christopher Olembo, Frank Matingu, Joel Sami, Lahis Mabiala, Pafa Mandanda e Rodrigue Dicaba. Já falando do campeonato local, ali na FUT, a principal liga da FECOFA, ela é disputada desde 1958. O primeiro campeão foi o FC Saint-Eloi de Lubumbashi, contudo, o campeonato só voltou a ser disputado 5 anos depois. E é dessa mesma cidade, localizada na província de Katanga, no sudeste do país, que se encontra o maior campeão, que é o TP Mazembe. Um abraço para os nossos ouvintes colorados.
Não é provocação, não é clubismo, é um fato.
É um fato, e tem que citar porque o Mazembe realmente tem um currículo invejável. São 15 títulos locais na sua galeria, que também exibe o bicampeonato da Copa Africana de Nações em 67 e 68, ainda como TP Engelbert. Três ligas dos campeões da CAF, que é a nova nomenclatura desse torneio, em 2009, 2010 e 2015, que garantiram a participação dos todo-poderosos no Mundial de Clubes. 3 Supercopas da CAF, 2010, 2011 e 2016. Uma Recopa Africana em 1980 e uma Copa das Confederações da CAF em 2016.
E detalhe, né? Porque a gente fala assim, ah, ganhou 15 títulos. Pode, às vezes, até não parecer muito, né? Porque, por exemplo, vários times de São Paulo têm mais que isso em estadual. Só que a gente está falando de 15 de 50, né? Então, assim, um terço dos canecos do Congo está na mão do Mazembe, né? E o seu grande goleiro, Kidiaba, né? A dancinha do Kiki... Né? E agora sim foi para alfinetar um pouquinho os colorados, mas não dá para não lembrar do Kidiaba fazendo aquele negócio.
E Felipe, falando fora das quatro linhas, também o Zaire, o Congo, enfim, ele teve um papel importante em outras modalidades esportivas também, né?
É, meu caro Matias, tem duas. A primeira, talvez a mais conhecida, é o filme A Luta do Século, entre George Foreman e Muhammad Ali, que disputavam ali não apenas o cinturão dos pesos pesados, mas o título quase de melhor da história mesmo, né? Que foi disputada no Zaire, sob patrocínio da ditadura do Mobutu Sese Seko, que a gente vai falar, que pagou uma nota preta para o Don King, que organizou a luta, e como uma forma, inclusive, de fazer propaganda do Zaire, né? O Zaire como um país turístico, né? Olha, eu venho para o Zaire, né? E que ficou conhecido como Rumble in the Jungle, né? A luta na selva, a luta da selva. E o Muhammad Ali adorou a ideia de fazer essa luta na África, porque ele falou, são dois afro-americanos com uma luta organizada por um afro-americano, então tem que ser uma luta na África.
E voltaremos à África como reis.
É, e o Muhammad Ali, ele, durante um tempo, ele foi partidário da ideia do retorno, né, de que os afro-americanos eles tinham que voltar para a África. E outra menção esportiva importante também é um dos principais pivôs das últimas décadas da NBA. Recentemente teve sua camisa aposentada pelo Denver Nuggets, né? Nugget que é pepita, é uma pepita de ouro, tá, gente? Não é um nugget de frango, né? Que é o Dikembe Mutombo.
Que, o rei do toco.
O rei do toco, que teve um... O cara tem uma média de toco bizarra.
Cerca de 2 por partida, né?
Acho que mais, assim, no divisor. É. Mas teve umas temporadas que ele teve 3, 4 por partida. E ficou muito famoso porque ele dava o toco e fazia aquele não com o dedo, né? E aí teve uma final de conferência, quando ele já estava no Atlanta, que foi Atlanta e Chicago Bulls. O Jordan enterrou na cabeça dele e fez o nãozinho pro Mutombo. Mas, e o Mutombo, ele tem uma característica muito bonita dele, que é, ele como o pivô costuma ser uma posição muito bem remunerada na NBA, né? Porque é até uma questão ali de seleção natural, você ele achar um cara de 2,15 não é tão fácil. E ele foi um cara muito bem remunerado na carreira dele. E ele usou muito da grana dele, do prestígio dele, para construir hospitais e centros hospitalares pelo Congo. Se não me engano, ele botou do bolso dele acho que 30 milhões de dólares em atendimento hospitalar no Congo, porque ele falava que assim, eu não estou acostumado com essa cifra, sabe? Para os atletas americanos, entre aspas, normal, mas quando eu assinei meu primeiro contrato milionário, era mais do que tipo, toda a minha família teve na vida somado. E, então o Mutombo também tem esse aspecto bem bonito da trajetória dele.
E teve até uma vez que ele se atrasou para uma pré-temporada da NBA, justamente porque ele estava numa zona muito carente de recursos da República Democrática do Congo, e ele acabou adoecendo, ele pegou febre amarela, se eu não me engano, e ele teve que esperar o período de quarentena para poder voltar aos Estados Unidos. Então, por isso, ele perdeu um período dos treinamentos de cara para a temporada da NBA.
E eu não lembro agora o nome do prêmio, né? Mas todas as ligas americanas têm aquele prêmio para...
Personalidade fora...
Atividades humanitárias, esse tipo de coisa. E o Mutombo já, se não me engano, recebeu 2 vezes o da NBA. Por conta desse trabalho dele na região do Congo. Então fica aí o registro tanto da Rumble in the Jungle quanto do Congo. E agora a gente vai continuar com... Mais observações, meu caro Matias? Agora a gente vai continuar com a aula do Matias, mas agora uma aula contemporânea, quando a gente vai ver, logo depois da eleição e da independência do Congo, a crise do Congo na década de 1960.
durante a Guerra Fria, né, e nos primeiros anos da independência do Congo, o país foi um dos principais polos de tensão entre Estados Unidos e União Soviética. Cerca de 100 mil pessoas foram mortas durante a famigerada crise do Congo, que foi de 1960 a 65. Entre elas, o primeiro-ministro Patrice Lumumba, sequestrado, torturado e assassinado por opositores financiados pelas companhias mineradoras belgas, estadunidenses e francesas, e que levaram à separação do estado de Katanga, maior reserva mineral do país, liderado por Moise Tshombe.
E no caso do Lumumba, é porque ele foi eleito e ele se colocava como um líder socialista.
Ele falava em nacionalizar as reservas minerais.
E fazer um projeto de distribuição de riqueza e de uma construção de um sistema de ensino, não sei se o melhor termo é nativo, mas assim, com as línguas locais, costumes locais, desvinculando um pouco do sistema de ensino europeu. E esse foi um dos motivos que levou também a essa intervenção. E lembrando que o período da Guerra Fria, né, nós tínhamos os dois blocos lutando para aumentar a sua influência entre países, especialmente um país tão estratégico como o Congo.
No começo da crise, o avião que transportava Dag Hammarskjöld, será que está correta a pronúncia? Enfim, o secretário-geral da ONU, sueco, né? Caiu misteriosamente quando ele dirigia-se ao Congo para intermediar a situação com Tshombe.
Então, o avião dele decolou de Ruanda e assim, a versão oficial é que o avião dele caiu. Teve uma pane e caiu, era um DC-6, um avião turbo-hélice, teve um problema e caiu. Só que tem várias teorias, que vamos dizer por enquanto teorias da conspiração, mas eu vou chegar num ponto interessante, né, de que ele teria sido assassinado. Por quê? Porque ele estava perto de chegar num acordo interno ao Congo e especialmente as companhias mineradoras belgas, que tinham também uma grande presença de capital britânico, que eram das principais interessadas, teriam derrubado o avião. E aí entram as várias possibilidades, que teriam explodido uma bomba dentro do avião. O avião teria sido abatido por um caça, e aí pode ter sido um caça britânico, um caça dos Estados Unidos, que o avião, tentaram tomar o controle do avião, aí o avião acabou caindo e o Dag, né, vou chamar ele de Dag, sou íntimo, o Dag teria sido morto em terra por até mesmo agentes secretos britânicos, por conta do interesse minerador. E por que eu disse que são teorias da conspiração, mas tem um aspecto interessante? Porque um dos caras que disse que o Dag muito provavelmente foi assassinado a mando belga-britânico é um tal de Harry Truman, que presidiu os Estados Unidos. Ou seja, não estamos falando aqui de um completo lunático, de uma pessoa que não tinha nenhuma informação. Ele diz que ele foi assassinado. Não sabe como, não sabe por quem, mas ele diz que foi assassinado. Por quê? Porque chegando numa solução pacífica e negociada para o conflito, muito provavelmente o Estado congolês teria dado sequência ao processo de eventual nacionalização das reservas mineradoras.
E, inclusive, a recente produção do Netflix, conhecida como Jadotville, que fala justamente do cerco de um acampamento das forças de paz da ONU, eram tropas irlandesas, toca nessa ferida, né? E até faz uma acusação direta aos Estados Unidos, já que durante a cena do avião do Dag, é citado o avião, os jatos McDonnell Douglas F-4 Phantom, que no momento eram usados somente pelos Estados Unidos. Então mostra aí essa relação. E falando, né, das forças de paz da ONU, elas retomam Katanga para o Congo em 1963. Dois anos depois, Joseph Désiré Mobutu, ex-secretário de Lumumba, assume o controle dos três poderes do país através de um golpe militar. Ernesto Guevara, acompanhado de 100 guerrilheiros internacionalistas, majoritariamente cubanos, adentrou na selva congolesa em abril daquele ano para apoiar a luta do Comitê Nacional de Liberação na fronteira com Burundi e Tanzânia. Contudo, a experiência seria um fracasso nas palavras do próprio Che.
Ou seja, mais um episódio da Guerra Fria dentro do Congo. E o Mobutu, o golpe militar do Mobutu, foi com apoio belga, inclusive de tropas belgas, entre aspas, disfarçadas de tropas da ONU.
Mobutu...
Agora eu quero ver.
Mobutu altera o nome do país para a República do Zaire em 1971. No ano seguinte, ele auto-intitula-se Mobutu Sese Seko Nikoku Nigembedo Wazabanga, em tradução livre do Swahili, o todo-poderoso guerreiro que, por sua força e inabalável vontade de vencer, vai de conquista em conquista, deixando fogo em seu rastro. Eu acho que não cabe num tweet isso.
O título dele não mas mandou bem na pronúncia, achei que você ia gaguejar.
Não, eu treinei antes. A retórica anticomunista de Mobutu ajudou a manter-se no poder por 32 anos, sendo um dos principais aliados dos Estados Unidos na África Equatorial, ao lado do ditador ruandês Juvenal Habyarimana. Em 1994, o avião que trazia Habyarimana de volta a Kigali foi misteriosamente abatido também. A maioria Hutu culpou a minoria Tutsi, perseguida durante os 21 anos da ditadura, pelo incidente, dando início ao genocídio mais veloz da história. Milhões de Tutsis e Hutus moderados foram massacrados por milícias como os Interahamwe. Contudo, os guerrilheiros da Frente Patriótica Ruandesa, liderados pelo intelectual Tutsi Paul Kagame, conseguiram tomar a capital das mãos dos Hutus e cerca de 2 milhões de refugiados atravessaram a fronteira zairense.
Ou seja, o genocídio de Ruanda em 94, do Hotel Ruanda e tudo mais, também está diretamente ligado à situação que ocorria no vizinho, porque eram governos aliados, a fronteira ali dos refugiados, inclusive entre passagem de arma teria entrado pelo Zaire. E o abate do avião do Habyarimana, muito provavelmente foi por um míssil antiaéreo de curto alcance. Ou seja, era alguma milícia com algum míssil perto do aeroporto. E aí, se foram Tutsis, Hutus...
Nunca ninguém reivindicou
o ato.
Dois anos depois, Kagame começou a busca por criminosos de guerra no Zaire, além de financiar, em conjunto com os aliados ugandenses, Laurent Desire Kabila, um antigo opositor de Mobutu. A estratégia deu certo e Mobutu deixou o poder em negociação mediada por Nelson Mandela, que a gente tinha também comentado no programa sobre a África do Sul, e se exilou no Marrocos, onde morreu alguns meses depois. Kabila rebatizou o país de República Democrática do Congo, mas durante seus 4 anos de governo jamais convocou eleições. Ao destituir o comandante-chefe James Kabare, importante aliado de Paul Kagame e um dos líderes da Alliance des Forces Démocrates pour la Liberté du Congo Zaire, em julho de 1998, Kabila também deu ultimato para as tropas ruandesas e ugandenses para deixar o território congolês em 24 horas. Conflitos étnicos aumentaram consideravelmente na fronteira oriental. Enquanto Ruanda e Uganda criavam grupos de guerrilha, Kabila buscava apoio de Angola, Namíbia e Zimbábue. Posteriormente, Chad, Líbia e Sudão. Ou seja, começou uma guerra africana e diversos estados estavam envolvidos. Um cessar-fogo foi assinado em Lusaka pelos estados beligerantes em julho de 1999. Entretanto, as milícias continuavam atacando-se mutuamente, tendo como resposta da ONU a criação da Mission de la Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en République Démocratique du Congo, a MONUSCO, em fevereiro do ano seguinte. No começo de 2001, Kabila foi assassinado por seu guarda-costas Rachid Muzelem, seguindo ordens de Kigali, em pleno Palácio Presidencial de Kinshasa. Respaldado por Robert Mugabe, ditador de Zimbábue, o jovem Joseph Kabila foi votado unanimemente pelo parlamento congolês como sucessor de seu pai. Uma das suas primeiras medidas foi encontrar-se com Paul Kagame nos Estados Unidos. Ao longo de 2002, diversos acordos de paz foram assinados pelas partes envolvidas, graças à mediação da África do Sul. Nos 4 anos de agressões, mais de 5 milhões de pessoas morreram, superando qualquer conflito pós-Segunda Guerra Mundial. Um governo de transição, presidido por Kabila Filho e mais 4 vice-presidentes, convocou para 2006 as primeiras eleições gerais em mais de 45 anos, enquanto uma nova constituição foi referendada em 2005. Kabila foi eleito com 45% dos votos e reeleito em 2011, ambas eleições baixo suspeitas de
fraude eleitoral,
enfim. Em novembro de 2012, o grupo rebelde M23, formado por desertores do exército congolês, ocupou a cidade de Goma, capital do Kivu do Norte, próximo à fronteira ruandesa, resultando em mais de 140 mil refugiados. Segundo o Instituto de Reintegração dos Refugiados, 784 congoleses entraram no Brasil nessa condição até outubro de 2014.
E é importante a gente ver, porque o Congo, né, e depois o somente ele joga no mapa, ele, não vou cravar que é o maior, mas ele é um dos maiores países da África, né, bem no centro da África.
É o agora com o, a separação do Sudão do Sul, é o segundo maior país da África. Só está atrás da Argélia.
É, então. E metade da Argélia é deserto, é, né? E o Congo, ele é um país enorme, que, como o Matias falou antes, ele faz fronteira com vários países. Essa fronteira, muitas vezes, é no meio da floresta, não tem um obstáculo definido, que nem tem o rio Congo ao norte. Então, por isso que fica essa mistura de populações, essa mistura de influências. Então, Uganda quer expandir suas influências, Ruanda, Angola, assim como aquele cenário colonial que a gente apontou, né? Então, por isso que a gente vai ter vários jogadores congoleses por várias seleções, assim como hoje, num cenário mais regional, a gente vai ter o Congo sendo disputado aí nos últimos 20 anos pelos seus vizinhos, né? E é curioso reparar, porque o Kabila Filho, ele teve o seu pai assassinado por ordens diretas de Kigali, mas depois, a primeira coisa que ele foi fazer depois foi se encontrar com o Paul Kagame, que pode ter sido um dos mandantes. Pode ter sido, a gente está sendo legal, né? Olha, você matou meu pai, então eu tenho que aqui beijar sua mão, né? Então, assim, é uma questão bem, bem complicada, que é esse equilíbrio de poder. E
e é curioso também notar, porque a República Democrática do Congo é o segundo maior país da África, e Ruanda deve ser um dos menores. Mas, observando aqui a correlação de forças, Ruanda tem um poderio militar muito maior do que o do Congo.
E exerce muito mais influência sobre o Congo do que o contrário. E tanto que o Kabila foi derrubado quando ele decidiu morder a mão que alimentava ele, né? Decidiu, falou, ó, Ruanda, Uganda, vocês podem ir embora. Uganda é o mesmo fenômeno, né? Uganda é um país pequeno, mas que extremamente militarizado também. Então é uma história recente bastante complicada numa divisão de poder aí bastante delicada dentro da África.
Bem, Felipe, a gente já citou diversas dicas, né, e contradicas também, afinal, não leiam Tintin no Congo, a não ser se for uma curiosidade de época, mas o que a gente tem aí para o final do programa para indicar para os nossos ouvintes?
Então, a minha dica acaba sendo o filme Ali, na qual Will Smith interpreta Muhammad Ali, inclusive com as bênçãos do próprio Muhammad Ali, que disse que além dele ter feito um grande trabalho, ele é quase tão bonito quanto ele. Muhammad Ali, né, que é muito conhecido pelo seu senso de humor e por ser um cara bastante confiante, digamos assim, né?
Em inglês seria cocky.
Então, é um baita filme, uma baita produção, né? Essa questão da política pan-africana, da intervenção externa é muito presente. Como uma cinebiografia do Ali, também tem outras questões, né? A amizade dele com o Joe Louis, a conversão dele ao Islã, os problemas amorosos da vida dele, a relação dele com o Malcolm X. Mas o ápice do filme, né, é a Rumble in the Jungle, quando ele vai para a África, né, então ele vê lá uma estrela negra, né, o símbolo de Ghana, e enfim, começa a pensar nessa identidade africana. E então é a minha dica aí, o filme Ali, estrelado pelo Will Smith, que muito provavelmente só não ganhou o Oscar porque fez um papel polêmico, embora, sendo justo, ele perdeu para o Jamie Foxx, que fez o Ray Charles, que ali também foi outra coisa absurda, né? Ele não dá nem para dizer que ele encarnou, porque o Ray Charles infelizmente faleceu durante as filmagens, mas o cara aprendeu a tocar piano vendado para interpretar o cara, sabe? Isso merece um prêmio, vai.
É, e a gente vai encerrar o programa com música. É, a gente vai ouvir Independence Cha-Cha, do grupo African Jazz, de 1960, que foi um sucesso justamente no ano de independência da República Democrática do Congo. A gente volta na próxima quinzena tratando de mais um país ou região ou conflito separatista, enfim, e vocês mandem sugestões de locais que a gente ainda não tenha visitado.
Independence, cha-cha, tozumiye, Otipa.